Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Melina Saad, estamos de volta. Alô, Mundiocres, estamos de volta.
Oi, pessoal, tudo bem, Marcelo?
Tudo bom? Hoje a gente vai falar dos BRICS e seu banco.
Antes da gente falar dos BRICS e do seu banco, eu gostaria de convidar os nossos Mundiocres. Se você gosta do nosso conteúdo, se você acha o nosso conteúdo relevante, que faz sentido, compartilhe com seus amigos, com a sua família, porque aquilo que é bom a gente divide, né, Marcelo?
Exatamente. Mundioca com K no X, né, o antigo Twitter, arroba Mundioca com K, obviamente, né, e no Instagram, arroba mundioca.podcast. Por que esse convite? Porque a gente tá crescendo, a gente tá vendo que a gente tá chegando cada vez mais longe pra fazer o rating legal. Falando em rating, a gente vai falar de rating hoje aqui também.
Vai. Vamos voltar à nossa pauta aqui. A gente vai falar sobre ser do BRICS, do bloco BRICS ou do banco BRICS. O que é mais vantajoso e o que é necessário para entrar no banco do BRICS? O que é necessário para entrar no BRICS, né, Marcelo?
Então a gente vai começar o programa de hoje escutando o nosso primeiro entrevistado. A gente tem o prazer de receber aqui no Mundioca o professor Bruno de Conte, do Departamento de Economia da Unicamp. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, professor.
Muito obrigado, Marcelo. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite.
O prazer é todo nosso. Professor, como é que o senhor avalia o funcionamento do NDB?
Olha, o NDB é um banco interessante e o próprio nome ele já traz, né, a coisa do novo, né, de ser um banco novo, e ele é novo, de fato, em alguns aspectos. O primeiro deles é que foi um banco criado já com a missão de fomentar investimentos sustentáveis, né? É claro que na prática, enfim, a gente pode discutir isso em mais detalhes depois, mas ele tem isso como sua missão, de ser um banco voltado para a sustentabilidade. Um banco de desenvolvimento, né, voltado para investimentos sustentáveis. Uma outra coisa é a sua estrutura de governança, né, que é uma estrutura equitativa. Os 5 países membros originários, né, têm mesmo poder de voto, mesmo capital, enfim. E, claro, a principal novidade talvez seja o fato de ser um banco de países do chamado Sul Global, né? Claro que a gente pode discutir também o que se define como Sul Global, Rússia e China, pode haver polêmica em torno disso, mas enfim, um banco que foge daquilo que vinha sendo a regra, né, de bancos criados pelos países, pelas potências ocidentais, sobretudo no pós-Segunda Guerra. E aí, chegando à sua prática, né, então saindo da sua concepção e indo à sua prática, é um banco recente, né? É um banco pequeno, inclusive do ponto de vista do corpo funcional, tem poucos funcionários, mas que está crescendo, abriu filiais, né, abriu escritórios nos países membros, e originalmente era só em Xangai, né, na China, onde fica o escritório central, e com isso tem conseguido aumentar, né, os seus desembolsos. Para o caso brasileiro, é muito interessante de ver, porque nos primeiros anos o desembolso foi muito baixo. Eu até fiz um artigo recentemente com um colega, um orientando sobre isso, é para tentar entender os motivos, né? E claro, a gente já tem um banco de desenvolvimento que é o BNDES, que em alguma medida já cumpre, né, essa função de fomento a crédito de longo prazo com taxas subsidiadas, mas crédito nunca é mal visto, né? E um dos motivos que a gente percebeu era justamente a ausência de um escritório em Brasília, né? Isso faz diferença, né? Tem um escritório, São Paulo e Brasília agora temos, né? Então, fazendo com que os possíveis demandantes de crédito tenham maior conhecimento sobre o banco. Então, enfim, é um banco que tá, cuja atuação, eu diria, que ainda está aquém das possibilidades, não só do ponto de vista dos montantes distribuídos, mas também de algumas das características desse crédito. Um banco que nasceu com a intenção de fazer pelo menos 30% do seu crédito em moedas nacionais, moedas locais, e não em dólares ou euros, né? E ainda não consegue fazer isso. A presidenta agora, Dilma, tem vocalizado com mais frequência o intuito, né, de chegar a essa meta, mas isso ainda não foi obtido. Então, enfim, eu acho que está aquém do seu potencial, tanto do ponto de vista do montante quanto do tipo de crédito, né? Mas é um banco promissor, eu diria que muito promissor, que tem importância grande, não por acaso chama a atenção de atores no mundo todo, né?
Professor, ele seria uma alternativa ao Banco Mundial, por exemplo?
Ele pode ser encarado dessa maneira, sim, e com algumas características interessantes, né? A primeira delas é de exigir condicionalidades distintas, né, daquelas do Banco Mundial. Na verdade, existem condicionalidades financeiras, porque é um banco, afinal de contas, né? Um banco que tem que ter retorno sobre os seus empréstimos, mas o Banco Mundial, todos sabemos, né, acaba tendo uma atuação que vai muito além meramente de oferecer crédito. Acaba servindo como uma instituição que impõe um certo olhar sobre o que deve ser a maneira de gerir a economia de um país, né? Sobre o que deve ser um projeto de economia, de desenvolvimento econômico dentro de um país, enfim, com muita pressão para reformas trabalhistas, para reforma previdenciária e assim por diante. Então, nesse aspecto, o NDB ele pode oferecer crédito, né, para países do sul global, sobretudo se ele seguir se expandindo, né? Ele está começando uma rota de expansão do ponto de vista do número de membros, sem as mesmas condicionalidades impostas pelo Banco Mundial, né?
O que que precisa, o que que um país deve fazer para ter um projeto, seja ele de energia, de infraestrutura, aprovado pelo Banco do BRICS?
O melhor a fazer é fazer de cara um contato com eles, né? Porque aí não é, ao contrário do que muita gente possa imaginar, né? Que, enfim, o potencial demandante faça um projeto em casa, sozinho, no seu escritório, né? E apresente um projeto já pronto. Normalmente, nos bancos de desenvolvimento, esses projetos são feitos já em diálogo com o corpo funcional do banco que vai potencialmente oferecer o crédito, né? Então, enfim, o contato prévio é o melhor a fazer, e aí normalmente se faz uma primeira avaliação técnica do ponto de vista do enquadramento, né, desse projeto nas regras, digamos assim, do banco, e depois é que ele vai para avaliação de mérito, né? E todo esse processo acaba sendo um processo longo. O NDB também, uma das suas prerrogativas era a tentativa de ser um banco um pouco mais ágil, né, do que são os demais bancos de desenvolvimento, e nesse aspecto também, nesses primeiros anos de atuação, ele deixou a desejar. É sempre moroso, né, porque isso é feito já em diálogo. Então, para os potenciais demandantes, o melhor é procurar o escritório, né, no caso brasileiro, o escritório de São Paulo ou Brasília, já, claro, tendo em mente as regras, né, da concessão de crédito, mas construir o projeto em diálogo. No caso do NDB, também tem algo interessante. Interessante que muito desse crédito é oferecido para o setor público, crédito para o setor privado, mas são estados, municípios, né, ou instituições públicas, muitos dos atores que vêm demandando esse crédito.
Professores, a gente entra na página do banco na internet e eles têm uma listagem lá de projetos. E o que chama atenção é que nem todos os países membros do BRICS, eles estão ali colocando seus projetos. Bangladesh, por exemplo, tem um projeto que está sendo financiado. Aí eu pergunto para o senhor, vale a pena ser do BRICS ou ser do Banco do BRICS?
É uma boa pergunta, viu? Porque são, de fato, coisas diferentes, embora, claro, haja países que participam dos dois, né? Os BRICS originais. O NDB, digamos que os resultados são mais concretos, mas menos ambiciosos, né? A participação no banco traz resultados mais concretos, mas menos ambiciosos. Resultados concretos como esse, né? Bangladesh, uma economia carente, né, de recursos, de financiamento, e estando no banco consegue um financiamento para uma obra de infraestrutura, enfim. Mas, claro, a participação nos BRICS, no grupo, né, como um todo, ela abre outras portas, né? São reuniões anuais entre ministros. Agora estão começando as reuniões lideradas pela Rússia, né? A Rússia recém assumiu a presidência rotativa dos BRICS, né? Então, a participação nessas reuniões, a articulação de interesses em torno, né, de propostas comuns, e aí não se restringindo somente, né, aos encontros dos BRICS, mas também em encontros mais amplos, né? O encontro do G20, por exemplo, vai acontecer no Brasil este ano, né? Estamos presidindo o G20 agora. E os BRICS internamente, ou os países que são dos BRICS e são também do G20, podem se articular, né, dentro do G20 para tentar emplacar agendas comuns e assim por diante. Então, a participação nos BRICS, ela envolve aspirações maiores, né, geopolíticas, geoeconômicas, que têm um horizonte também mais longo, né, também mais longo, com maiores dificuldades, enquanto o NDB é algo mais pontual, né, a participação no NDB é algo mais pontual.
No fim do ano passado, o Brasil pegou com o Banco do BRICS um empréstimo de US$1 bilhão, mais ou menos R$5 bilhões, com prazo para pagar de 30 anos. Essa é uma operação mais vantajosa do que se fosse pegar um empréstimo com outra instituição, como, por exemplo, o Banco Mundial?
Olha, sem dúvida nenhuma mais vantajoso do que pegar no mercado privado, né, no mercado de capitais privado internacional. Em relação ao Banco Mundial, teria que ser olhado na filigrana, né, dos contratos, para ver a taxa de juros, para ver prazo, para ver início do pagamento, né, de juros e também da amortização. Então eu não responderia sem olhar antes, né, sem saber do caso concreto, né, do contrato efetivo, efetivamente assinado, né? Agora, o que eu posso dizer em linhas gerais, em primeiro lugar, como eu disse no início, o Banco Mundial costuma fazer os seus créditos condicionado de forma mais ou menos explícita, né? Às vezes é implícito, às vezes é explícito, há reformas laborais, há uma pressão sobre a austeridade, há um certo tipo, né, de gestão macroeconômica neoliberal, na falta de melhor palavra, né? Enquanto o UNDP não faz esse tipo de pressão, né? Então, nesse aspecto, quando é um crédito para o setor público, né, já tem esse benefício. Se a gente comparar, daí não com o Banco Mundial, mas com o mercado privado de capitais, aí é muito provavelmente o crédito do UNDP é mais vantajoso, né? As taxas de juros para atores brasileiros captarem no mercado internacional costumam ser muito elevadas, né? E a taxa de juros do UNDP se pretende menor. E a outra comparação possível é com o BNDES, né? E aí também as taxas de juros teriam que ser avaliadas, enfim, mas tem uma diferença grande que é a moeda, né? A moeda de denominação do contrato. Eu estava dizendo no início sobre isso, né? Captar em dólares tem um lado bom, mas tem muitos lados ruins. O lado bom é quando o investimento em questão precisa de dólares, né? Então é um investimento em infraestrutura que depende da importação de máquinas, equipamentos, de determinados materiais, enfim, daí tem que ser dólar, não tem discussão, né? Mas para muitos dos investimentos feitos no Brasil, mesmo em infraestrutura, etc., não são necessários dólares, né? E aí, porque a captação em dólares, ela gera o risco cambial, né? O risco da variação da taxa de câmbio. Quantas vezes a gente já não viu empresas e mesmo pessoas privadas, né, que tomam empréstimo em dólar e depois o real se desvaloriza, né? Então a taxa de câmbio sobe 20% em um mês. Isso significa que aquela dívida aumentou 20% de uma hora para outra aumentou muito. Então nesse aspecto é que costuma ser melhor pegar crédito em moeda local, nesse sentido que apresenta a Dilma, né, e enfim, tem havido estímulos para que o UNDP possa ofertar mais crédito em moeda local, no nosso caso, em real, né.
Na opinião do senhor, com a presidente Dilma no o cargo maior do banco, quais seriam os maiores desafios dela?
Esse é um grande desafio, essa tentativa de aumentar o crédito em moeda local não é trivial, é fácil falar, né, mas não é trivial. O sistema monetário internacional, ele tem um componente inercial que faz com que não seja fácil fugir da chamada armadilha do dólar, né? Tem questões técnicas que aqui talvez não venham ao caso, né? Mas que tornam difícil para o UNDP emprestar em real. Ele teria, porque afinal de contas, enfim, os seus ativos são em dólares, né? Eles teriam que captar em real no Brasil, enfim, tem todo. Então esse é um desafio. É um desafio interessante que parece que ela está disposta a enfrentar, mas não é fácil, né? Outro desafio contemporâneo é o de gerir um banco que tem como um dos seus membros e acionistas, né, a Rússia, que em função da situação na Ucrânia está sofrendo um conjunto de sanções, né? E aí, enfim, é difícil, isso é curioso até, né? Porque mesmo sendo um banco criado pelos BRICS, que é um banco que tenta, portanto, enfrentar essa hegemonia ocidental, o mercado de capitais internacional ainda é dominado, né, pelo dólar e, enfim, pelos Estados Unidos. Então, essas sanções contra a Rússia acabam afetando também, né, de alguma forma, a operação do UNDP. E, claro, tem os desafios geopolíticos mais amplos, né, de gerir um banco que se pretende justamente criar alternativas, né, às instituições tradicionais, né. Isso gera reação nos Estados Unidos, gera reação na Europa Ocidental, né.
Professor, desde que a presidente Dilma assumiu o banco do BRICS, no começo ela disse que ia fazer algumas coisas, mas ela não deu entrevista, nem ela, nem o economista-chefe dela, nem ninguém da equipe, nem o pessoal do Banco dos BRICS das Américas. Por que o senhor acha que isso aconteceu?
Olha, eu não saberia responder, não. Eles possivelmente estão lidando com o início, né, de mandato, enfim, agora já vai fazer um ano, né? Foi em março, abril, que ela assumiu. Mas não sei, teríamos que consultá-los, né? Tem analistas que de fato reclamam já há algum tempo, antes da Dilma assumir, de uma falta de transparência. agência do banco está aí não em declarações, né, do seu staff, dos seus diretores, presidentes, enfim, mas até dos relatórios, né? Isso tem melhorado, inclusive agora, depois que a Dilma assumiu, isso se melhorou. Eles têm colocado metas de forma mais transparente nos seus relatórios, enfim. Mas é uma crítica feita por muitos analistas de uma certa falta de transparência do NDB.
Desde janeiro, professor, o BRICS está maiorzinho, né? Ele cresceu. Com a entrada de Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, principalmente, esses fundos que existem nesses países podem ser alocados ou chegar junto com o NBD?
Com certeza. Acho que isso deve estar nos planejamentos, né? Agora que eles assumiram formalmente uma posição no bloco, né? Eles devem aderir ao banco, essa é a expectativa, e as reservas que eles têm será útil ao banco. Agora, se a gente voltar também ao início, né, a minha resposta, a primeira pergunta de vocês, o banco tenta, e eu suponho e tenho convicção de que tentará manter esse equilíbrio entre a alocação de recursos feita por cada país membro, para que não haja mudança na estrutura de governança, né? Então, novamente, né, ao contrário do que é feito com o FMI, por exemplo, a maior parte dos recursos vem dos Estados Unidos, né? E aí o poder de voto, ele advém desse montante de recursos, o que significa, no Fundo Monetário Internacional, não sei se vocês sabem disso, para decisões relevantes, 85% dos votos são necessários. Para algumas coisas, é metade mais um, mas enfim, para algumas decisões, 85% dos votos são necessários. E os Estados Unidos, tendo essa cota maior de recursos, tem 17% dos votos, o que significa que eles sozinhos têm poder de veto, né, sobre qualquer coisa que seja relevante dentro do Fundo Monetário. Isso é, inclusive, motivo de muita disputa dos BRICS, inclusive, né, tentando mudar essa cota parte de cada país dentro do Fundo Monetário para mudar a estrutura de votos. Então, voltando ao NDB, eu tenho a convicção de que eles não vão tentar cair nesse mesmo erro, né, de criar uma estrutura assimétrica, dando mais poder a um país do que a outro. Então, para a incorporação de novos membros, esses recursos, né, por exemplo, como você mencionou, de Arábia Saudita e Emirados Árabes, serão úteis, bem-vindos, mas na proporção dos recursos dos demais países, né? Para também que a gente não fique na expectativa de que eles vão aportar um caminhão de recursos, né? Mais do que os outros, porque aí isso geraria problemas mais do que benefícios.
Professor, como é que você analisa o fato da Rússia sugerir quatro iniciativas aos bancos centrais dos países do bloco? Eu vou listar as sugestões. A primeira é o reconhecimento mútuo dos ratings nacionais, estabelecer uma plataforma conjunta contra a lavagem de dinheiro, construir a infraestrutura conjunta de transferências e depósitos e, por último, criar uma plataforma de educação e troca de experiências.
São bem interessantes as propostas, viu? E, na verdade, vão na linha de um esforço que os BRICS têm desde a origem, né? Desde antes da incorporação da África do Sul, desde quando era um BRIC, que é o de reformar o sistema monetário e financeiro internacional, né? Isso está na agenda, é uma das agendas centrais dos BRICS. Não é por acaso, né, que a primeira instituição formal criada, ou as duas primeiras, né, sejam o NDB, o banco, né, e o arranjo contingente de reservas. Duas dessas iniciativas, elas são diretamente voltadas a reformas do sistema monetário internacional, né? E a primeira delas, a relativa às agências de rating, ela é muito interessante, embora seja muito difícil de ser executada na prática. Mas por que ela é interessante? É um absurdo, muita gente tem feito pesquisa sobre isso, eu inclusive, né? Sobre o poder dessas agências de rating que hoje dominam o mercado financeiro internacional. São três, né? As que são de fato relevantes são três: Fitch, Moody's e Standard & Poor's. Sediadas nos Estados Unidos, controladas, portanto, né, e tem um protagonismo imenso, porque elas estão avaliando não apenas empresas, mas também países, né, os setores públicos dos distintos países. Quando elas atribuem nota, né, A+, BB-, tira ou dá o grau de investimento para um país, tira do outro, e ficam na base das ameaças também. Eu fiz um estudo junto com alguns colegas, a gente olhou mais de 80 relatórios dessas agências, e são ameaças que eles fazem, né, durante, em plena pandemia, com milhares de pessoas morrendo semanalmente no Brasil, Brasil, por exemplo, né, falando que política de austeridade. Então, isso, enfim, além de outras pressões que são feitas, né? Então, essas agências têm um protagonismo aberrante, né? E que acaba sendo, inclusive, antidemocrático. Muitas vezes um governo é eleito com uma plataforma, né? E é impedido de fazer essa plataforma por uma coação feita via mercados financeiros, né, e vocalizada por essas agências, essas três agências sobretudo. Então, o enfrentamento do poder dessas agências de rating, né, e a tentativa de criar alternativas é parte relevante desse esforço para transformar o sistema monetário e financeiro internacional, né? Em simultâneo, a terceira, na ordem que você colocou aí, né, as agendas, né, para bancos centrais colocadas pela presidência russa, a terceira delas, que diz respeito às transações, as plataformas, né, de transferência de recursos, enfim, isso sempre foi muito importante, mas mais do que nunca tá evidente a necessidade de criação de alternativas a essas plataformas, sistemas de pagamento internacional dominadas também pelo Ocidente, né? E em função das sanções também, né? Essas sanções não são novas, foram feitas contra Venezuela e Irã, mas na proporção com que vem sendo feitas contra a Rússia, isso é inédito, né? E deixa mais explícito para o mundo o risco geopolítico disso tudo, né? Os Estados Unidos podem usar e usam, né, dessas plataformas, usam do dólar como uma arma e usam dessas plataformas de pagamento, desses sistemas de pagamento como uma arma também, né, para tentar desestabilizar países entendidos como rivais. Então, é realmente necessário que o restante dos países do globo esteja atento para isso e ninguém melhor do que o grupo de países dos BRICS, né? China e Rússia já têm feito mais isso, usando o sistema de pagamentos chinês, né? A gente está num momento também de transformação na forma da moeda, possivelmente, né? Provavelmente, com a criação das moedas digitais de bancos centrais, e isso vai exigir também novos sistemas de pagamento de transações internacionais, já nesse formato, né, digital. Então, é um momento apropriado para a criação de sistemas internacionais, né, de pagamento de moedas digitais, e que fujam a esse controle, né, dos Estados Unidos, que, afinal de contas, usam como arma de guerra, né, usam desse sistema como arma de guerra.
Sempre que a gente conversa aqui com os especialistas, quando a gente fala dos BRICS, professor, sempre vem o assunto da desdolarização. Embora seja uma ideia, a efetividade dela entrar em prática não é tão rápido assim, né? O senhor acreditaria que poderia ser deixado o dólar de lado em quanto tempo?
Certamente, isso é impossível de prever, né, com exatidão, mas certamente não é algo que vai acontecer num futuro próximo, embora haja motivos suficientes para isso, né? Eu estava justamente falando do dólar sendo usado como arma, né, e da necessidade da gente evitar tirar dos Estados Unidos esse poder, né? Mas não é trivial, né? Até mesmo porque os Estados Unidos não vão abrir mão disso, né? Eles sabem do poder que tem em função do poder do dólar, né? São poderes que se retroalimentam, né? Isso é interessante de ser dito também. O poder financeiro, o poder monetário, né? Eles teriam a moeda-chave, o poder bélico, essas coisas se retroalimentam. Os Estados Unidos certamente não vão abrir mão desse poder com facilidade e vão reagir, já estão reagindo, né? Agora, tá cada vez mais evidente, de novo em função das sanções, mas não só, né, que para o restante do mundo convém criar alternativas, né? E os BRICS têm, né, nesse encontro desse ano passado, né, 2023, de Joanesburgo, isso ficou muito nítido, né? Chegou-se a cogitar e vem se falando ainda da possibilidade de criação de uma moeda dos BRICS, que, enfim, também é um tema complexo, a gente pode falar disso depois, mas, enfim, o fato é que, eu falei também sobre a tentativa de evitar o dólar como moeda de denominação dos empréstimos do New Development Bank, né? Então tem um conjunto de medidas, além disso tem pagamentos em moeda local para comércio bilateral, né? Então China e Rússia, de novo, por conta do contexto, né, da contingência, das sanções, a Rússia tem feito com a China bastante comércio em renminbi, né? Fez até com a Índia, daí houve alguns problemas também, mas em rúpia, né, na moeda indiana. Então, o Brasil com a China, em abril do ano passado, assinaram também um acordo para possibilidade de pagamento de comércio bilateral em moedas nacionais. Vai ser criado no Brasil, a China já tem 20 e poucos, 23, eu acho, centros de transação em renminbi offshore, né, de troca de renminbi offshore. E o novo vai ser no Brasil, faz parte desse acordo que eu mencionei, né. Então, enfim, dentro dos BRICS, seja dentro do BRICS enquanto grupo, né, 5 membros, agora 10, ou para nas iniciativas bilaterais, né, desses 5, agora 10 países, a gente vê um conjunto grande de iniciativas. Então, há um movimento em curso, né, há um movimento em curso de desdolarização. A transformação da forma da moeda para as moedas digitais pode ser um catalisador dessa mudança, porque a China está na frente nessa corrida tecnológica, né, em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos demoraram muito a entrar nos estudos e projetos-piloto, enfim, voltados à criação de uma moeda digital do Banco Central. Então, eu acho que tem um movimento, a gente não pode ignorar, mas o sistema monetário ele tem um caráter inercial, convencional, né, que dura. Então, não vai ser... É nessa década que a gente vai ver nenhum tipo de transformação. Certamente, se vier, vai ser uma transformação num futuro não tão próximo. E que faz parte das dúvidas, e ninguém é capaz de dizer isso com exatidão, né? São apostas, sobre se vai ou não haver uma transição hegemônica, né? No fim das contas, essa é a nossa dúvida. Vai ou não haver uma transição hegemônica, né? A China vai se tornar o hegemon ou não? Muita gente aposta que sim, muita gente aposta que não. Muita coisa pode acontecer nesse meio do caminho, inclusive guerras, né, como as que já vêm ocorrendo. Então, a transição da moeda-chave do globo é parte disso, né? É parte de uma transição ou não do hegemon, né?
Pois é, professor Bruno, vamos aguardar, né, se essa transição ela acontece num curto período de tempo, enquanto nós estamos aqui, ou se ela vai demorar um pouco mais, né? A gente conversou com Bruno de Conte, professor de economia da Unicamp. Foi um prazer ter o senhor aqui com a gente. Espero voltar a contar com o senhor para a gente continuar falando sobre economia, sobre o BRICS e outras pautas.
Eu que agradeço e sigo à disposição para outras conversas. Um abraço a todos e a todas.
Muito obrigado, professor.
Abraço, tchau, tchau.
Um abraço.
Melina, só para você ter uma ideia, a Mubadala Capital tem 20 bilhões de dólares sob sua gestão. E já o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita tem 31,6 bilhões de dólares.
Diante disso, vamos chamar então a segunda convidada do dia para a gente continuar rendendo esse assunto.
Nós temos o prazer de receber aqui no Mundioca a professora Karen Costa Vasques, professora associada da OP Jindal Global University e Senior Fellow Center for China and Globalization. Nossa, é muito nome importante, professora, mas de qualquer forma, seja muito bem-vinda aqui conosco.
Muito obrigada, e com essa animação toda, eu estou super ansioso para o nosso bate-papo hoje. Obrigada pelo convite.
O Marcelo vai voltar para aula de inglês, eu prometo, professora, da próxima
vou
vez.
Vou ter que fazer mais um cursinho aí.
Olha, podia ser em mandarim, Marcelo.
Poxa, vem, quem sabe, na próxima eu consigo.
Karen, como é que você avalia o funcionamento do NDB, o Banco do BRICS, agora na gestão da Dilma?
Certo, o banco, ele, enfim, é um banco recente, é uma nova instituição que veio junto com o AIIB, né, essa instituição irmã também criada em 2015 para tomar, né, no sistema financeiro internacional, no sistema de bancos multilaterais mais especificamente, né, que a gente conhece, bancos mais estabelecidos como o Banco Mundial, Banco Interamericano, e dentro desse contexto o NDB ele vem a somar, né, vem trazer algumas inovações, né, o próprio modelo de governança do banco também diz muito sobre essas inovações, né, que o banco traz, com um modelo de governança compartilhado, e como um novo banco, ele ainda está no processo de construção, né, das suas práticas, inclusive algumas delas inovadoras. Eu vejo que na gestão da Dilma existe essa continuidade, né, esse esforço de tentar manter e somar e construir essas práticas inovadoras ao mesmo tempo em que é importante também atentar para questões mais fundamentais, né, da operação de um banco, né, como a construção de um portfólio sólido, né, como questões de adesão de novos membros. Todos esses esforços, eles são, né, esforços muitas vezes de médio e longo prazo, e eu vejo em grande medida uma continuidade, né, na atual gestão da presidenta Dilma nesse sentido.
E qual seria a principal diferenciação do NDB para um outro banco de fomento semelhante?
Existem algumas diferenças, né, na própria forma da governança, né, como eu mencionei anteriormente. É um mecanismo de governança compartilhado, em que hoje você tem o mesmo poder de voz, né, de representação dos seus 5 membros fundadores, né, os países BRICS. Isso é uma inovação, né, em relação às instituições de Bretton Woods, como a gente chama, né, em que alguns países têm um papel mais preponderante e correspondente também com a sua participação acionária no banco, né? No caso dos bancos dos BRICS, os BRICS, né, como os 5 membros fundadores, sempre terão, né, essa mesma participação acionária e, por conseguinte, também é o mesmo poder de voz. Nessa mesma toada, para além dos BRICS, né, outras economias emergentes e países em desenvolvimento também, junto com os países BRICS, têm, por constituição, né, pela carta de constituição do banco, sempre terão a maior parte acionária das ações do banco, né? E países desenvolvidos, né, que eventualmente vierem a entrar no banco, terão uma participação acionária limitada a 20%. Então, essa é uma grande inovação, quando, na verdade, assim, várias das outras instituições, né, do sistema de Bretton Woods, essa relação é inversa, né? Os países desenvolvidos que emprestam os recursos têm um poder de voz e voto maior, né, representação e voto maior comparado aos países que tomam, né, os empréstimos. Então, essa é uma das várias inovações. Tem outras inovações interessantes, né, como uma vontade de fazer mais captações e empréstimos em moedas locais, né, é um diferencial também do NDB. Algumas outras instituições, como o EBRD, também tem feito um esforço grande em emprestar em moedas locais, e que diferencia muito também, novamente, né, dos bancos mais tradicionais, que geralmente emprestam em moeda forte, né, em dólar. E isso é uma grande vantagem da perspectiva dos países em desenvolvimento, na medida em que tomaram empréstimo, e a gente está falando aqui de empréstimos, né, para financiamento de projetos de infraestrutura, então a gente está falando de projetos de 10, 15, 20 anos, né, e que estão sujeitos à variação cambial, né, e sobretudo considerando países em desenvolvimento, essa é uma grande questão quando você toma um empréstimo e de repente a taxa de câmbio é outra mais adiante, e isso tem um impacto significativo no quanto que você tem que pagar de volta ao banco, né? Então, emprestar em moedas locais reduz em grande medida essa exposição dos países a flutuações em taxas de câmbio ao longo do tempo do projeto e, por conseguinte, muito mais segurança, mais estabilidade, né, no financiamento para esses diferentes projetos. Enfim, existem várias inovações, né, algumas mais avançadas, outras ainda em estágios de amadurecimento, mas eu acho que é super importante sinalizar o que esses bancos, né, o NDB e outros bancos, estão tentando fazer de novo, né, para somar, para complementar.
O que é que um país precisa apresentar, alguma documentação especial, alguma exigência para que o banco do BRICS financie um projeto? Pode ser um projeto de energia, de estrutura? Tem algum critério, algo assim específico que deve ser preenchido?
Eu entendo que, em primeiro lugar, o país, né, que busca assinar o NDB, né, tomar recursos, empréstimos do NDB, deve ser um membro, né, um país membro do banco. Né? Em casos excepcionais, o NDB, de novo pela sua carta de constituição, né, está autorizado a emprestar para países não membros do banco. Então, essa é a condição mais fundamental, né, para que os países possam acessar esses recursos.
No caso, professora, nesse momento, Bangladesh tem um projeto, apesar dele não fazer parte ainda, pelo menos, dos BRICS, ele tem um projeto no Banco de Fomento. E aí eu queria que a senhora avaliasse uma informação que hoje, para a OCDE, são 6 países que querem entrar no bloco, enquanto 15 nações querem entrar no BRICS. Isso aí demonstra que o BRICS está indo pelo caminho certo e a OCDE não? Ou o pessoal do Sul Global ou aqueles que se sentiam excluídos hoje têm um poder maior de barganha?
Os dois pontos. Primeiro, né, Bangladesh, se eu não me engano, já concluiu o processo de adesão ao banco. Isso precisa ser confirmado, mas se não está no processo, se eu não me engano, desses novos países que foram anunciados, né, se eu não me engano, o único que ainda está no processo de adesão é o Uruguai. Todos os outros já teriam entrado como países membros do Banff. Um segundo ponto é a discussão sobre a adesão dos países ao novo Banco de Desenvolvimento e a adesão dos países ao bloco dos BRICS, né? Em grande medida, bom, o NDB, os dois pontos conversam, né? Porque o NDB, por origem, né, é fruto de uma iniciativa dos países BRICS, né, como seus 5 membros fundadores. Mas eu acho que é importante frisar que o processo de adesão ao NDB, ele não necessariamente está vinculado à adesão aos BRICS e vice-versa. Então, hoje você tem, inclusive, dos novos membros dos BRICS, né, que entraram recentemente, em 1º de janeiro, nem todos são membros do NDB, e alguns membros do NDB, por conseguinte, não são membros dos BRICS. Então, acho que é importante diferenciar esses dois processos. Agora, indo especificamente, né, para a expansão dos BRICS, como um agrupamento político, né, de coordenação política e econômica, comparado, né, com outros processos semelhantes, como no caso da OCDE. Eu acho que o interesse nos BRICS reflete, né, uma demanda de países do sul global de maior representatividade, né, na governança global, no sistema financeiro internacional. Não necessariamente exclui outras iniciativas ou cancela ou antagoniza outras iniciativas, mas eu vejo como um movimento natural de países que buscam, né, uma representação, um espaço de representação, um espaço de voz, e que encontram no BRICS ou em qualquer outra plataforma uma oportunidade para externalizar e para levar isso, né, em outras esferas.
Você falou, é importante, né, a gente diferenciar que o país pode participar do Banco do BRICS e não ser integrante do bloco, mas é um passo estar no Banco do BRICS. Por exemplo, o Egito até ano passado só estava no Banco do BRICS e agora integra o BRICS. Funciona dessa maneira?
Acho que seria natural esperar, né, que os países, ao ingressarem, buscassem, né, uma associação com o outro, né? Mas não é uma pré-condição, novamente, não é uma pré-condição. Inclusive, a membresia ao Novo Banco de Desenvolvimento, ela está aberta a qualquer país da ONU, né? Então, não tem necessário em nenhum lugar, na carta de constituição do banco, nem em nenhum lugar existe uma regra dizendo que o país deve, em primeiro lugar, ser membro do BRICS para então aderir ao NDB. É claro, há em alguns casos, né, interesses convergentes, mas, de novo, não é uma pré-condição. A adesão ao NDB é aberta a qualquer país membro das Nações Unidas.
Ou seja, a gente pode dizer que, em alguns casos, seria mais vantajoso ser do banco do que do bloco?
Acho que depende dos interesses de cada país, né? Acho que vai muito caso a caso, né? Se um país ele tem interesse em participar de um mecanismo para acessar financiamento para investimento em infraestrutura, certamente o NDB é uma opção, né? Ao passo em que o BRICS é muito mais um espaço de coordenação política, né, econômica, e não necessariamente de investimento ou financiamento para projetos de infraestrutura ou desenvolvimento econômico, né? Então, os propósitos são diferentes, é claro, eles se comunicam, mas são diferentes e cabe a cada país decidir o que faz mais, qual desses mecanismos, ou se ambos ou nenhum deles faz mais sentido para aquilo que eles estão perseguindo, né?
Karen, eu queria que você analisasse o fato da Rússia ter sugerido 4 iniciativas para os bancos centrais dos países do BRICS. Vou citar aqui as 4. O reconhecimento mútuo dos ratings nacionais, estabelecer uma plataforma conjunta contra a lavagem de dinheiro. Em terceiro, construir uma infraestrutura conjunta de transferências e depósitos. E por último, criar uma plataforma de educação e troca de experiências. O que você acha disso?
São válidas. A Rússia hoje está na presidência dos BRICS, a presidência pro tempore dos BRICS, né? Em 2025 é o Brasil, então é importante a gente estar atento ao que a Rússia está colocando na agenda esse ano, né? E o quanto que a gente vai dar seguimento na nossa presidência em 2025. Alguns desses temas que você levantou, eles são, na verdade, já temas que já vêm sendo discutidos ao longo dos anos, né, dentro dos BRICS, especificamente o sistema de pagamentos em moedas locais, né, pagamentos e transferências, que você mencionou o terceiro ponto, foi uma proposta levantada, se eu não me engano, pela própria Rússia em 2015. Por volta de 2015, e que está ganhando corpo, ganhou muito, muito peso no passado, durante a presidência sul-africana, quando na reunião, a cúpula, né, dos líderes dos BRICS definiu que mais estudos fossem feitos para entender a viabilidade e o formato em que se daria, né, esse sistema de pagamentos em moedas locais. Então, enfim, vamos acompanhar como essas diferentes iniciativas que estão sendo propostas, elas avançam ao longo desse ano, o que a Rússia espera entregar, né, e o quanto, né, disso daríamos sequência, segmento durante a nossa presidência no ano que vem.
A gente sabe que muitos desses mecanismos, professora, têm como objetivo final não ficar tão dependente do dólar. Que a gente sabe que a moeda dos Estados Unidos é usada até como uma arma para punir países que estão com sanções, etc. e tal. A senhora acredita que essa desdolarização venha a acontecer? E caso sim, em quanto tempo?
Eu adoro esse tema porque, enfim, ele suscita uma série de reflexões que eu acho bastante importantes.
Estamos aqui para isso, estamos aqui para isso.
Não, é ótimo. Aí vocês me cortem se eu começar a falar demais.
Imagina, aqui nós temos espaço.
Falar muito economês. Primeiro deles é a desdolarização, né? Eu acho que a gente tende a ver essas iniciativas e o BRICS é uma delas. Existem uma série no âmbito da ASEAN, na nossa região, na América Latina, para falar especificamente, né, de sistema de pagamentos em moedas locais. É claro, muita atenção, muito foco é colocado agora nessas iniciativas no âmbito dos BRICS, enfim, pelo peso das economias, né? Mas eu acho que o primeiro ponto importante de colocar é que essas iniciativas estão pulverizando em vários lugares do mundo, né? Não só no âmbito dos BRICS. O segundo ponto, quando a gente fala de desdolarização, eu prefiro falar de redução da influência do dólar, ou talvez até melhor, uso maior das moedas locais, das moedas nacionais, né? Por que isso? Porque o processo de desdolarização não é necessariamente o objetivo final dessas iniciativas todas, nem dos BRICS, nem na América Latina, ASEAN ou qualquer outra região. Ao fim e ao cabo, o que muitos desses países aspiram é, de novo, voltando ao exemplo, né, da redução de exposição a risco cambial que a gente estava falando no início da conversa, o uso de moedas locais te permite, por exemplo, reduzir essas exposições, entre uma série de outras questões, né, se blindar ou se resguardar, de certa forma, a política monetária, né, do país que está emitindo a moeda forte, né, e isso é muito caso que a gente viveu na América Latina nos anos 80, quando tivemos a crise da dívida na nossa região, em que boa parte da nossa dívida externa era indexada ao dólar. Quando as taxas de juros nos Estados Unidos subiram, houve um quebra generalizado na América Latina. Então, acho que é importante pontuar que, muito mais que desdolarizar, é fortalecer o uso das moedas nos países por diferentes razões. Acessar mercados, né, para facilitar comércio internacional, reduzir custo de comércio internacional. No ano passado mesmo, o Brasil e a China assinaram um acordo para fazer uso do RMB, do real, nas transações entre os dois países. Existem estimativas hoje de que isso traria uma redução de até US$1 bilhão em 10 anos em custos de transações comerciais entre os dois países. Então, muito mais do que essas questões maiores de geopolítica, que também tem o seu fundo, também tem a sua importância, acho que existem razões muito práticas, muito concretas, assim, no curto prazo, que justificam esse tipo de iniciativa e que eu acho que a gente precisa olhar com mais cuidado, para além de falar que essas são iniciativas de tentar reduzir a influência do dólar ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que são instrumentos, mais um instrumento à disposição dos países para facilitar comércio, para reduzir custos, para acessar novos mercados, para se resguardar, né, reduzir suas exposições a riscos cambiais, né, que são perfeitamente válidas e necessárias.
Mas faz tanta diferença, assim, ter esse selinho da OCDE?
Ah, eu acho que depende, né? Assim, eu acho, por exemplo, para um país de renda média, por exemplo, como o Brasil, né, e outros que estão pleiteando, né, a adesão à OCDE, significa você a aderir ou se aproximar a standards, né, aceitos em países investidores que, por conseguinte, vão facilitar, por exemplo, a atração de investimentos e recursos para o Brasil, né? Resumidamente, você fala uma língua semelhante e que torna, então, mais atrativo para investimentos, né, desses países da OCDE aqui no seu país, né? Uma das razões. Então, assim, aí depende dos objetivos de cada país, né? Acho que, em grande medida, a atração de investimentos é um deles.
Professora, vamos fazer um... Eu sei que a cabeça dos outros a gente não tem controle. Mas se o Javier Milei, ele tinha a chance de entrar nos BRICS, ele estava precisando de ajuda financeira. Ele chega pro BRICS e fala, muito obrigado, eu não quero. Reabre uma negociação com o FMI para receber até menos dinheiro do que ele receberia da China por um empréstimo. Como é que a gente pode avaliar uma pessoa com um entendimento econômico como a senhora? Fala assim, esse é o melhor caminho ou eu falei, ele escolheu o pior caminho para seguir?
O melhor ou o pior caminho é o que cada um escolhe, né? Não somos nós, né? Uhum. Quem vamos julgar. Essas decisões, elas são fundamentadas por razões diferentes, por parceria, por ideologia, por pragmatismo, por condições mais ou menos favoráveis que são colocadas para os países. O fato, né, de aderir ao BRICS, por exemplo, para um país como a Argentina, poderia significar, por exemplo, um acesso ao arranjo contingente de reserva, o Contingent Reserve Agreement, que seria uma espécie de um FMI dos BRICS, né, em que você poderia acessar, é um mecanismo em que você pode acessar recursos, né, no caso de crise de liquidez, como é o caso da Argentina. Poderia facilitar uma entrada da Argentina ao Banco dos BRICS, né, ao NDB? De novo, uma coisa não está necessariamente associada à outra, mas poderia ser um caminho, né, por conseguinte, para acessar financiamentos para projetos de infraestrutura na Argentina, para aumentar a produtividade, né, crescimento econômico. Enfim, eu acho que o custo-benefício, né, dessas decisões devem estar claros para os governos à medida em que eles fazem a opção por entrar ou não, né, numa iniciativa como os BRICS ou fechar uma parceria com outro país, né, outro bloco. Enfim, espera-se que essa avaliação tenha sido feita no momento de tomar uma decisão por um ou por outro.
O BRICS, ele pode ser uma chance para um país tirar o pé da lama? Vou citar talvez o exemplo da Etiópia, que tem uma posição privilegiada, né, geograficamente, mas não é uma grande economia. Pode ser a grande chance para a Etiópia?
Eu acho que o BRICS, ou nenhum agrupamento, nenhum mecanismo é uma bala de prata, né? O único que pode tirar alguém da lama é a boa governança, a boa gestão, a boa política econômica dos próprios países, né? Essa é a condição fundamental. Ao meu ver, essas iniciativas são mais instrumentos para apoiar decisões, né, que os países podem tomar para encontrar o seu próprio caminho de crescimento e de desenvolvimento, né? Um acesso a investimentos de infraestrutura que tenha um bom uso, um bom emprego, por exemplo, pode criar condições para aumentar a produtividade, para aumentar a conectividade com cadeias globais de valor, né, para crescimento, gerar maior crescimento das economias. Então, a resposta, para resumir, eu acho que a resposta é o que tira o pé da lama dos países é a decisão que eles próprios tomam, né, dos rumos da sua política, da sua economia. BRICS e outros mecanismos são ferramentas, são instrumentos para auxiliar esse processo.
A senhora acredita que o banco do BRICS, ele conseguiu agora maiores chances de captar dinheiro de fundos como o Mubadala, o Fundo Árabe, agora já que esses dois países estão dentro do bloco?
Certamente, certamente. E eu acho que inclusive, não só no âmbito do NDB, mas no âmbito maior do BRICS, né, a adesão de vários países ali do Oriente Médio também, em grande medida, é para conectar com o dinamismo, né, que a região tem tido no âmbito econômico, né, global. Esses fundos certamente são importantes tanto para o NDB quanto para o financiamento de iniciativas de conectividade, né, ali da Índia com o Oriente Médio, da Rússia com a África, que passa necessariamente pela região, né, até mesmo da China para a região. Então, eu acho que é um movimento interessante da gente seguir observando nos próximos anos e o papel que esses países árabes ali no Oriente Médio especificamente vão desempenhar, ao meu ver, cada vez mais nos próximos anos.
Mas esse financiamento, vamos dizer assim, o Mubadala chega com um caminhão de dinheiro. Não é de se esperar que os Emirados Árabes Unidos queiram ter uma voz maior do que eles vão ter, por exemplo, já que o modelo de governança é compartilhado?
Existem as expectativas e existe a governança que foi acordada dentro do banco. Se a expectativa é diferente daquilo que está acordado para o funcionamento do banco, então teria que se renegociar, né, a Carta de Constituição. Enfim, eu não sei se nem isso é uma discussão em pauta, ou para início de conversa, se isso é uma aspiração dos Emirados Árabes, né, para começo de conversa. Mas independente da participação na governança, né, do país A ou B, esses países seguramente terão um papel fundamental, ao meu ver, no cofinanciamento de projetos, né? Não digo nem dentro do banco, financiamento dentro do NDB, mas o quanto, por exemplo, que o banco poderá se associar, né, eventualmente fazer uma parceria, cofinanciamento de projetos com esses fundos e outras iniciativas. Né?
O quão transparentes são as ações do banco do BRICS? Elas podem ser acompanhadas por algum site? Por que a presidente Dilma, nem os economistas dela, não podem dar entrevista? Você saberia responder?
Eles não podem dar entrevista? Não sabia.
Não, não tem falado com a gente.
Ou então eles não estão querendo falar, né? Eles não estão mais quietos, vamos dizer assim.
Entendi. É, bom, isso eu realmente não sei comentar.
Mas tem algum lugar onde a gente possa pegar, por exemplo, o número de projetos que foram aprovados?
Sim, exatamente.
Isso é público?
No site... É público, no site do banco tem várias dessas informações. A grande verdade é que era tanto no site do NDB, quanto, por exemplo, né, você tem lá projetos até discriminados, projetos que já foram aprovados, projetos que estão no pipeline, né, em negociação ou em vias de aprovação. E no caso do Brasil, pode ter até um detalhamento também pelo site da COFIEX, né, que é o nosso mecanismo dentro do Brasil para aprovação dos projetos, não só do NDB, de qualquer banco multilateral, né, aqui no Brasil. É verdade que mais informações sobre os projetos especificamente poderiam estar disponíveis no site do banco, certamente. Mas já tem muita informação lá. E outra iniciativa bem bacana que eu acho que merece destacar é a criação, há cerca de 2 ou 3 anos, do Escritório Independente de Avaliação do Banco, do NDB, que está fazendo um trabalho incrível avaliando projetos do banco, né? Essa semana mesmo eles lançaram um relatório de avaliação de um projeto na China, já foi feita também a avaliação de um projeto no Brasil, e isso também é público, né? Tá disponível. Então, minha sugestão seria, né, recorrer ao site do banco e questionar mesmo o banco, né, para dentro do possível também oferecer informações adicionais que eventualmente sejam necessárias, né, para prestar a comunidade, né, a mídia, a acadêmica. Existem também os relatórios anuais do banco, né, são publicados e disponibilizados também pelo site. Então, muita informação está disponível lá, muito, muito mais pode ser disponibilizado, mas no site já tem bastante informação para o público em geral.
Professora Cara, eu vou fazer uma última pergunta. A senhora acha que daqui para frente, o Brasil, no caso, que quando precisar dinheiro para fazer investimento, ele vai procurar no banco do BRICS? Que, por exemplo, a gente lembra que no fim do ano passado, o país pegou, com o novo Banco de Desenvolvimento, um empréstimo de US$1 bilhão, né? Mais ou menos R$5 bilhões, com um prazo de pagamento para 30 anos. As condições dadas ao Brasil seriam muito diferentes do que um BID da vida, um FM da vida daria para o Brasil.
Mas cada banco vai ter suas próprias condições, né? Dependendo também dos setores em que eles atuam, das vantagens comparativas. De uma forma geral, o que eu acho que é legal mencionar é que os bancos de desenvolvimento tem um papel fundamental, sim, né, no financiamento direto, nos empréstimos, né, que eles concedem aos países, mas isso, diante das necessidades, né, maiores de financiamento, é um percentual pequeno. Né? Eu acho que, assim, em grande medida, o que esses bancos podem fazer é ajudar a alavancar mais recursos, né, seja no setor privado, ou conectar recursos com bancos públicos nacionais de desenvolvimento. E outro pilar importante é o conhecimento acumulado desses bancos, né? Para além do recurso financeiro, do empréstimo que é feito, esses bancos já acumularam muita experiência, né? Com desenho de projetos, de políticas, né? E sobretudo os bancos que já funcionam, operam há mais tempo, né? Que já tem uma experiência acumulada de 60 anos, né? E que é outra grande vantagem, né? O knowledge, né? O conhecimento dos bancos, para além do financiamento, que é outro grande asset, né, dessas instituições.
Tá certo, a gente conversou com Karen Costa Vasques, professora associada da OP Jindal Global University e Senior Fellow do Center for China and Globalization.
Ela caprichou, viu, professora?
Ah, eu fui, legal.
Eu fui professora de inglês.
Aí eu quero ver.
No mandarim, outra coisa, né? São outros 500, mas no inglês, por enquanto, a gente está se garantindo.
Poxa, viu?
Obrigada, a gente espera conversar com você em outra oportunidade sobre o BRICS novamente ou outra questão da economia.
Tá ótimo, eu que agradeço demais o convite e seguimos a conversa, então muito obrigada novamente.
Um abraço,
obrigado,
tchau,
professora.
Tchau, tchau.
Bom, a gente sabe que o BRICS defende o Sul Global em todos os aspectos e a gente acha que essa dependência do dólar, como eles colocaram, está com dias contados, mas são uns dias ainda que a gente pode ir contando muito pra frente.
É,
aí, né?
Contado só que não, vamos esperar, né, Marcelo, esperar pacientemente o que vai ser, se a gente vai presenciar uma nova moeda, enfim, vamos dar uma relaxada agora, deixar o economês de lado e vamos partir pro mundo bizarro.
Mundo Bizarro.
Melina, você gosta de viajar?
Claro, quem não gosta?
E se durante a sua viagem acontecer algo que você não estava esperando, mas que vai te incomodar?
Ah, já aconteceu, não?
Já aconteceu?
Já.
Vê se aconteceu coisa parecida com a história que eu vou contar agora. Um avião da American Airlines foi forçado a retornar ao portão devido aos gases fedorentos de um passageiro irritadiço.
Caraca!
O grande fedor se espalhou enquanto o voo recente de Phoenix, no Arizona, para Austin, no Texas, ambos nos Estados Unidos, ainda estava no solo, de acordo com uma postagem do Reddit, que se tornou viral. O caso foi noticiado em vários sites internacionais, como o New York Post, Daily Mail, The Sun, Mirror e People. Aí, uma pessoa escreveu: antes de a maioria das pessoas embarcar, observei que esse homem estava visivelmente descontente com alguma coisa, talvez de ressaca. Um dia difícil, sei lá. Mas assim que ele se sentou, ele estava resmungando sobre algo baixinho, como maldito inferno ou algo assim, escreveu essa pessoa. O que o cara estava fazendo mesmo era passando mal e começou a se soltar, ficar mais relaxado, vamos dizer assim, né?
Soltar como, Marcelo?
É.
Não entendi.
Não sei o que provocou esse comentário, embora ele seja engraçado de ouvir, foi desnecessário, especialmente vindo de um homem adulto em um avião, escreveu esse usuário, né? Mas o comportamento grosseiro do passageiro continuou, e os punhos fedorentos também. Ou seja, ele começou a se soltar, os gases dele, aquilo que estava incomodando ele, aquela coisa interior dele, botou pra fora. Quando você fala assim, você tá cheio de gás, é uma coisa legal. Mas nesse caso aqui, não era nada legal, ele tava cheio de gás, mas ninguém queria saber do gás dele. Entendeu? Aí um cara da fila falou: se você não gostar, pode voar em particular. Ao que o passageiro flatulento disse: isso daí é grosseria. E uma outra pessoa falou assim: acho que todos concordamos que você aqui é a grosseria. Você deveria sair do avião. Começou o bate-boca dentro do avião. A certa altura, os comissários de bordo intervieram e disseram ao transgressor: já chega. O avião está taxiando até a pista, mas vai voltar. E o senhor vai sair. Aí chega um anúncio dizendo: desculpas pela interrupção, mas estamos voltando ao portão. Daremos informações quando as tivermos. Segundo um passageiro que contou que estava dentro do avião, né? E contou, falou assim: ó, vai acontecer isso aqui. Voltamos ao portão e uma comissária avisa o homem que ele não vai ficar no voo. Ele simplesmente responde: não tô entendendo. E ela diz que eles vão conversar isso fora do avião. O homem pegou a bolsa, pelo menos, e se pirulitou. Aí o outro passageiro diz: nós respiramos aliviados quando ele foi removido. Acho que a maioria das pessoas estava nervosa sobre o que ele poderia dizer ou fazer a seguir. O que, que ele poderia fazer se fosse o número 2?
É, aí já era o ápice, né?
A viagem atrasou meia hora, mais ou menos, então, no geral, a empresa lidou com isso rapidamente, acrescentou a internauta. O jornal New York Post pediu à American Airlines uma observação sobre o ocorrido, mas a empresa preferiu se calar sobre a flatulência alheia.
O que dizer também, né?
Não, imagina você... É que eles estavam ainda em solo. Imagina se isso acontece em pleno voo. Como é que ia ser?
Pois é, esse sujeito merece, como eu ouvi sempre dizer na minha infância, uma surra de gato morto até o gato miar. Claro, aqui a gente é contra a violência, né? Mas por favor.
Então, assim, o recado. Se você vai viajar, por favor, repolho não, ovo cozido não, feijão não. O que mais? Tem uma série de alimentos que não, né,
gente? Então a pessoa pode segurar, ir até o banheiro e soltar lá, né?
Então esse foi mais um Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
É, Marcelo, chegamos ao fim de mais um episódio, mais uma segunda-feira de falar de BRICS.
E a gente reforça o nosso pedido. Vamos compartilhar o Mundioca pra geral, pra todo mundo.
Compartilhe pra sua mãe, pro seu pai, pros seus amigos. Você faz isso, Marcelo? Porque eu mando pra todo mundo.
Todo mundo que me é amigo, é da minha turma, né? Tá todo mundo seguindo a gente.
É, quero só ver se você tá compartilhando lá no seu time de futebol, no seu grupo de futebol, grupo da família.
Conversa com amigos, os amigos do Zap, né? Nos grupos do Zap. É muito fácil você chegar em muita gente e falar, gente, olha só, curte ali, seja no Spotify, Instagram, seja no Twitter, X, como queira. Ou seja, o negócio é participar para fazer o bolo crescer. Nos ajude a lhes ajudar trazendo informação de qualidade todos os dias.
Curta, comente, compartilhe, @mundioca com K no Twitter, @mundioca.podcast. Beijos e tchau, tchau.
Bye, pessoal.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.